Senhor presidente, o depoimento da testemunha é preciosíssimo para a defesa. É precioso pelo seguinte: nem o próprio auditor aponta o ato da presidenta da República que levaria a condenação dela a crime de responsabilidade no caso das pedaladas. Na denúncia, não fica claro. No parecer da Câmara, não fica claro. No parecer do Senado, se diz que vai se aprofundar mais. E se aprofundando mais, fica claro que não era a Presidente da República quem deliberava nada a respeito disso. E, no entanto, quer se construir uma tese para que ela seja culpada daquilo que não é ela imputável. Ora, esta situação mostra, portanto, a fragilidade absoluta, e eu agradeço o depoimento da testemunha, porque ela é rico nesse aspecto. Se o auditor não aponta, e nem o tribunal apontou a Presidente da República como responsável em 2014, que não dizer em 2015, que não havia nenhum contrato entre a União, efetivamente, e o Banco do Brasil, que era uma operação ex lege, que decorria da lei, em dimensão financeira muito menor que a de 2014. Portanto, eu agradeço o testemunho nesse ponto. Ele sacramenta, até agora, a inexistência de ato passível de ser imputado sobre a Presidente da República. Em segundo lugar, eu quero ponderar, quando Vossa Excelência falou dos decretos da bicicleta, algo que me parece muito importante e significativo. O contingenciamento não permitiu que se gastasse mais. Foi o maior contingenciamento da história, muito acima daqueles valores dos decretos. Os valores dos decretos são ínfimos, ínfimos, perto daquilo que estava se falando. E atribuir esses decretos uma situação de crise, quando nós tivemos problema dos commodities, quando nós tivemos problemas da seca, que afetou o custo da energia, que todos sabem, me parece absurdo. É claro que Vossa Excelência, como testemunha, analisa a sua ótica, que é a ótica da auditoria, e dá a dimensão globalizante de algo que não tem. Por isso eu queria ouvir economistas, queria ouvir o Bresser Pereira e outros que mostrariam que a razão real do não atingimento da meta e da crise está em outros fatores que não o decreto, que não as pedaladas. Por isso que tem que se ouvir também economistas sobre isto, sem menosprezo, claro, da auditoria, que ela é muito importante e significativa até para provar a inocência da senhora Presidente da República, como ficou provado em 2014 e será em 2015. Então, diante deste contexto, eu quero ponderar, senhor presidente, que essa testemunha é valiosa, embora indicada pela acusação, porque demonstra cabalmente que, no caso das pedaladas, efetivamente, não há imputação de ato nos termos do artigo 85 da Constituição Federal à senhora Presidente da República.
3 minutos, com a palavra...
Obrigado, senhor presidente.
Doutor Antônio Carlos, na condição de testemunha.
Eu não esperava achar um contrato. Não. Evidentemente que em nenhum momento eu achava que ia encontrar um contrato assinado pelo chefe do Poder Executivo. Aliás, o artigo 36 da LRF... Aliás, até imagino o seguinte: se o artigo 36 da LRF veda a operação de crédito entre instituição financeira controlada e ente controlador, é porque justamente ela sabe que o ente controlador vai obrigar a instituição financeira a lhe financiar políticas públicas, ainda que não queira, ainda que seja sem a edição de decreto, de contrato, perdão. Não existia contrato, mas existiu sim a operação de crédito. E a LRF sabe que o conceito, que está escrito de maneira muito clara no artigo 29, para os efeitos desta lei complementar, a operação de crédito é isso, e no 36 veda o financiamento de política pública. Houve o financiamento de política pública, a política pública foi desenhada e se sabia exatamente os montantes que precisavam ser pagos e a data que precisava ser paga, a portaria determinava o dia que o montante se tornava devido, a lógica intrínseca da operação determina que a União não pode atrasar a transferência do recurso, porque isso corresponde a financiamento, né? E que, portanto, houve sim abuso do artigo 36 da LRF, ainda que não tenha existido um contrato assinado. Da mesma forma que não existe, utilizando outra analogia, um contrato assinado entre o fisco e cada contribuinte quando a União lhe impõe um ônus tributário. Eu não assinei o meu contrato de imposto de renda esse ano, mas tive que pagar o meu imposto de renda, porque a União utilizou do seu poder de império para ir no meu patrimônio e pegar o meu dinheiro. E de maneira similar, fez isso no patrimônio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, e sabia, porque em 2009, no âmbito do Conselho Curador, o representante do Ministério da Fazenda sabia, e o Ministério do Trabalho e Emprego editou um parecer dizendo que essa operação era operação de crédito. E digo mais, é difícil atuar como auditor quando você encontra nos documentos que você obtém na auditoria um e-mail, e por isso que eu falei que eles contribuíram muito com a auditoria, um e-mail em que o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio do seu representante da área de Orçamento e Planejamento, informa ao representante da Secretaria de Orçamento Federal que continua a necessidade de reforço da dotação do seguro-desemprego no valor de 7 bilhões, porque a Caixa Econômica está fazendo os pagamentos e adiantado para a União, e que a execução que está registrada no Sistema de Administração Financeira da União não corresponde à execução efetiva. É difícil você auditar uma situação dessa e achar um ato cometido por alguém quando esse ato simplesmente é um ato omissivo.
Fátima, cobra o tempo. Senhor presidente.
Um minuto, doutor restante. José Eduardo Cardoso.
Mais uma vez, Vossa Senhoria nos dá um exemplo rico quando falou do imposto de renda. Me deu a impressão, se o senhor atrasasse com o imposto de renda, o senhor estaria fazendo uma operação de crédito com o governo federal, pela lógica de que o senhor parte. Claro, é a mesma lógica, é uma operação ex lege, o tributo é ex lege. O senhor que fez a analogia e eu apenas, o senhor levanta a bola e eu chuto em gol. Ou seja, ambas são operação ex lege, o plano safra e o imposto de renda. E é por isso que ali é um atraso de pagamento e não uma operação de crédito. Mas volto a frisar novamente. É claro que ninguém esperaria numa operação ex lege que o senhor tivesse um contrato assinado. Mas se esperaria para que pudesse imputar, senhor presidente, um crime de responsabilidade, que houvesse uma ordem dela, a prova disso. E não há, porque não é ela que fazia essa gestão, eram outros órgãos. Então é por isso que o Tribunal de Contas responsabilizou outras autoridades, embora erradamente, a meu ver, mas não a Presidente da República. Aqui fica, portanto, atestado pelo depoimento de Vossa Senhoria, com todas as vênias, a inocência do senhor Presidente da República.
Um minuto.
Obrigado,
Dr.
presidente, senhor ministro. Houve sim o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição das contas da presidente em 2014. Houve pelo conjunto de atos que lá estavam listados, atos esses que foram obtidos por intermédio das auditorias executadas pelo tribunal. A lei sim mandava, determinava o pagamento. Acontece o que aconteceu em 2014 e voltou a acontecer em 2015, na mesma magnitude, foi o descumprimento da lei. A lei determinava o pagamento, as portarias determinavam o pagamento e houve o descumprimento da lei. E quando eu falei de imposto de renda, eu não falei que o atraso no pagamento de imposto de renda é operação de crédito. Eu falei que, da mesma forma que a União usa o seu poder de império para ir no meu patrimônio pegar dinheiro, ela o fez nas operações de crédito implícitas junto às instituições financeiras federais. Utilizou de maneira unilateral, coercitiva, de maneira impositiva, o seu poder de império para obrigar a instituição financeira a lhe conceder um financiamento da política pública, o que é vedado de maneira clara pelo artigo 36 da LRF, que existe para remediar todo um conjunto de condutas adotadas antes da implementação da LRF.
Para que possamos encerrar essa etapa.
Conclui, presidente.
Também pela lei 10.
Dispenso a testemunha, senhor Antônio Carlos Dávila Carvalho, e solicita à secretaria que conduza à mesa a próxima testemunha, senhor Adriano Pereira de Paula.
Presidente, antes que a próxima testemunha chegue à mesa, eu quero formular uma questão de ordem a Vossa Excelência, senhor presidente.
Eu vou primeiro aqui apresentar, se me dá um minutinho, eu vou primeiro aqui apresentar os requerimentos que tem aqui, para a gente aproveitar esse intervalo. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. 1. Requerimento números 94, 95, 96, 99, 100 e 101 da senadora Vanessa Graziottin. Requerimentos número 97, 98, de autoria da senadora Gleice Hoffmann, 14 de requisição de documentos de diversos órgãos públicos. Requerimentos número 104 e 105, de autoria do senador José Medeiros e do relator senador Antônio Carlos Anastasia, em que se pede sejam dispensadas as testemunhas Elmar Novak e Leonardo Gomes Pereira, já aprovados pela comissão. Com a palavra o relator para manifestar sobre os requerimentos.
Parecer favorável a todos eles, senhor presidente.
Em votação. As senhoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Deixa para final. Vamos aguardar agora a testemunha. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Senhor presidente, já havia solicitado um tempo para formular uma questão de ordem.
Senhor presidente, eu só queria saber.
Vossa Excelência disse que
questão
ia fazer
de ordem, senador
de um
Ronaldo Caiado.
Depois eu peço pela
obrigado,
ordem.
Obrigado, questão de ordem, senhor presidente. A presente questão de ordem tem fundamento no artigo 52, parágrafo 1 da Constituição Federal, no artigo 48, inciso 3 do Regimento Interno do Senado Federal, a fim de esclarecer qual é o papel do presidente do Supremo Tribunal Federal no processo de impeachment que tramita nesta comissão. Estabelece a Constituição Federal que, quando o processamento e julgamento por esta Casa do Presidente da República por crime de responsabilidade, funcionará como presidente ou do Supremo Tribunal Federal. A simples leitura da carta leva à conclusão de que o presidente do STF exercerá as funções do presidente do Senado Federal em relação ao processo de impeachment. Não atuará, portanto, como magistrado em relação ao processo, já que este papel está reservado exclusivamente aos senhores senadores. De todo modo, em cumprimento a tal mandamento constitucional, estabeleceu a presidência do Senado em 1992, no bojo do rito que fixou para a tramitação do processo de impeachment, ato da mesa. Cabimento de recurso para o presidente do Supremo Tribunal Federal contra deliberações da Comissão Especial em qualquer fase do procedimento, artigo 52, parágrafo 1 da Constituição Federal, artigo 38, 73 da Lei 1079-50, artigo 48, inciso 8º e 13º Regimento Interno do Senado Federal, artigo 17, inciso 1, alínea N, e inciso 2, alínea F do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. E não existe previsão expressa para tal recurso, em verdade, trata-se de uma engenhosa construção jurídica. Os dispositivos da Lei 1079, invocados como fundamento, estabelecem apenas que se aplicam subsidiariamente àquela lei, os regimentos internos da Câmara e do Senado. Lê-se, então, nos incisos 8º e 13º do artigo 48 do Regimento Interno da Casa. Artigo 48. Ao presidente compete, inciso 8º, fazer observar na sessão a Constituição, as leis e o regimento. Inciso 13º, decidir as questões de ordem. Segundo a interpretação adotada à época, a qual deve ser seguida no dia de hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, funcionar como presidente do Senado, teria as mesmas prerrogativas deste em relação ao processo de impeachment, entre as quais a de decidir recursos em questões de ordem, as quais, a seu turno, segundo a norma interna, consistem em qualquer dúvida sobre interpretação ou aplicação deste regimento. Fica claro desde já que, havendo dúvida ou discordância a respeito da aplicação da norma regimental, caberá recurso da decisão do presidente deste colegiado ao presidente do Supremo. O que nos tem causado estranheza é que têm sido interpostos recursos contra deliberações da comissão, situação absolutamente distinta daquela. É necessário ter em mente o papel desempenhado por este colegiado, o de instruir o processo contra o presidente da República. Em processo penal, como é de ciência de todos, tal competência assiste ao juiz da causa, de maneira que somos guardadas as peculiaridades juízes neste processo. Nesse sentido, os membros deste colegiado têm, na qualidade de juízes de instrução criminal, a prerrogativa de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, segundo estabelece o parágrafo 1º do artigo 400 do Código de Processo Penal. É imperioso notar que esta comissão, quando, por exemplo, indefere a oitiva de determinado testemunho ou produção de perícia, não está solucionando qualquer dúvida quanto à aplicação do regimento ou de outra norma, antes exercendo sua tarefa constitucional de juiz processante, o qual não pode ser exercido por nenhuma outra autoridade ou órgão. a prerrogativa de decidir a respeito de quais provas devem ser produzidas, não se trata de uma questão de forma ou de procedimento, mas sim de mérito da instrução probatória, competência exclusiva dos senadores que integram este colegiado. Tal, inclusive, é o entendimento da Suprema Corte, tal como se extrai do julgado abaixo de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Emenda, agravo regimental, mandado de segurança, constitucional, impeachment, ministro do Supremo Tribunal Federal, recebimento de denúncia na mesa do Senado Federal, competência, inciso 4º, questões referentes à sua conveniência ou ao seu mérito não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo, na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Agravo regimental desprovido. O excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal preside este processo nas mesmas condições que faria o presidente do Senado. E assim como é impensável que a decisão deste substitua a decisão de uma comissão, não há como aceitar que aquele possa simplesmente proceder à instrução criminal no lugar deste colegiado. Consagra a Constituição que compete a esta Casa processar e julgar a Presidente da República em crime de responsabilidade. Se admitirmos que o Presidente do STF pode assumir para si o papel dos senadores na instrução do processo, resolvendo definitivamente sobre qual provas devem ser produzidas, teremos que entregar-lhe também o de julgar, o que, além de claramente inconstitucional, vai de encontro à jurisprudência da Suprema Corte. Sendo assim, faz-se necessário que essa comissão, que essa presidência, esclareça que somente os recursos de questões de ordem relativas à forma e procedimento devem ser submetidos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo que as questões relativas ao mérito da instrução criminal devem ser resolvidas por esta comissão soberanamente. Essa é a questão de ordem que formulo a Vossa Excelência.
Só pela ordem, esclarecimento, presidente. Eu queria contraditar, presidente.
Para esclarecimento.
Só um esclarecimento. De tudo que o senador Ronaldo Caiado leu, o que ele está dizendo para nós é que nós não podemos mais recorrer das decisões dessa comissão, é isso?
É isso.
Nós não temos mais instância de recurso.
Eu vou responder a nota técnica do senador Ronaldo Caiado.
Não é isso que ele está dizendo.
Pedi para a assessoria preparar uma nota técnica e vou responder ainda hoje essa questão de ordem do senador Ronaldo Caiado.
Pela ordem, senhor presidente, apenas para em nome da defesa, por gentileza.
Pela ordem.
Acerca dessa questão, eu não entendi bem a questão de ordem do senador Caiado, mas gostaria de fazer uma ponderação. É por evidência que os recursos que são estabelecidos ou que podem ser dirigidos ao presidente do Supremo Tribunal Federal não adentram ao mérito, óbvio. Ninguém está discutindo isso. O que se discute é questão de rito, de direito de defesa, é de procedimentos. Agora, a juízo de quem deve ficar essa questão? Ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Você recorre quando ele acha que efetivamente...
A comissão, nós é que somos juízes.
Com a devida vênia, me permita, pessoal, eu estou com a palavra, só concluir. Caiado. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai definir esta questão. Se porventura o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao ver do senador Caiado, ferir alguma prerrogativa, cabe mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal. É assim que a situação se processa. Ou seja, se eventualmente alguém entender que usurpou o presidente do Supremo Tribunal Federal, acho isso um absurdo, mas que usurpou o presidente Lewandowski, a competência dessa comissão, poderá aquele que se sentir prejudicado, impetrar mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O que não se pode entender é que nós cerceemos a competência daquele que preside esse processo, que pela lei é o presidente do Supremo.
Vamos prosseguir. Vamos prosseguir.
Não vamos para contraditar, seu presidente.
Vamos prosseguir.
Para contraditar, seu presidente.
Não, é soberana, mas
seu presidente,
é
para contraditar, seu presidente. Para contraditar, seu
mas
presidente.
Mas isso é um direito do processo. Nós temos direito a recorrer.
O presidente do Supremo não julga mérito. Ele está apenas para julgar procedimento.
Senador Ronaldo Caiado. Senador Ronaldo Caiado.
A lei, nem o regimento, tudo bem. Mas agora as decisões
são autoritárias.
Senhor presidente.
Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência fez apresentou uma questão de ordem. Eu vou responder essa questão de ordem.
E ele já fez a defesa.
Eu tenho que dar a palavra a uma senadora ou um senador para fazer o contraditório. Senadora Vanessa Grazialtini, 3 minutos.